voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
E agora, em dia com a saúde.
Coceira nos olhos é um sintoma comum que muita gente costuma associar imediatamente a alergias. Mas será que é sempre algo simples assim? Em alguns casos, esse incômodo pode indicar problemas mais sérios e que exigem atenção médica. Para esclarecer quando a coceira é apenas uma reação alérgica e quando pode ser sinal de algo mais grave, vamos conversar hoje com o oftalmologista Tiago Bissol. Bom dia, doutor Tiago.
Bom dia, Tuane. Tudo bem?
Tudo ótimo. Doutor, é Tiago Bissol ou Bissol?
É Bissol. É.
Bissol, já pergunta, né, aquela coisa toda. Bom dia, doutor. Muito bom tê-lo aqui no nosso programa hoje para conversar sobre saúde ocular para mim e para os nossos ouvintes queridas do Mulher Brasileira. E para começar, doutor, a coceira nos olhos, ela nem sempre é sinal de alergia, ela pode indicar outros problemas. Conta pra gente dessa diferença de quando é alergia e quando já não é mais alergia.
É uma boa pergunta, né? A alergia, ela praticamente sempre vai ter coceira. Mas nem sempre a coceira é alergia, né? E a gente tem outras situações que realmente podem cursar com o prurido, né? Que é a linguagem técnica aí da coceira. É, especialmente as blefarites, que são inflamações da margem palpebral, e o próprio olho seco. O ressecamento ocular, ele também tem, muitas vezes, como manifestação, uma coceirinha no olho.
Entendi. E quais são as causas mais comuns desses sintomas, doutor?
Talvez em termos de prevalência, né, de frequência, o olho seco é muito mais comum, né, do que as outras situações. É, e a coceira do olho seco, muitas vezes ela vem associada com ardência, uma sensação de areia ou uma queimação nos olhos quando a pessoa está fazendo muito esforço com telas, ar-condicionado, situações assim que diminuem a umidade do ambiente, como o vento, ventilador, ar-condicionado, são situações em que o olho resseca mais. Sim. Então a pessoa normalmente associa essa coceirinha, essa irritação nos olhos, que vai piorando ali ao longo do dia, nessas situações de estresse, vamos dizer assim, né, do ambiente. Uhum. E ou da atividade. É, já a blefarite é uma inflamação crônica que a gente tem na margem da pálpebra, ali onde nascem os cílios. Sim. E onde as mulheres costumam passar a maquiagem, né? O lápis ou o próprio rímel que vai nos cílios. E é uma coceirinha que dá na raiz dos cílios, relacionada normalmente a uma alteração da oleosidade da pele. A gente chama de blefarite seborreica. Então a pessoa tem aquela coceirinha bem na borda da pálpebra. Essa blefarite seborreica, muitas vezes, pela condição de oleosidade da pálpebra, ela pode se complicar com uma contaminação bacteriana, que aí a gente chama de blefarite estafilocócica, em que o paciente começa a ter uma vermelhidão na borda da pálpebra, uma descamação, umas crostinhas nos cílios. É... E isso vai cursar com coceira e normalmente esses quadros de blefarite também se manifestam com a piora do olho seco. Então é uma situação que se confunde muito com o olho seco. Daí, para a gente diferenciar das alergias, que acho que isso é importante, né? É, a alergia, ela pode ter uma forma leve, que é aquela a coceira ocasional desencadeada pelo estímulo do alérgeno, né? Da poeira, do ácaro, às vezes de um perfume no ambiente, mas a gente tem umas formas graves de alergia, tanto na infância quanto no adulto, na vida adulta. É, e aí são aquelas coceiras crônicas, assim, que a gente tem que ter um cuidado, porque o trauma de esfregar o olho, ele é nocivo para a saúde ocular, especialmente para a córnea, né, que é a primeira camada que a gente tem no olho, mais exposta.
E sobre exatamente esse hábito de coçar os olhos, existe para muitas pessoas o hábito de coçar os olhos e às vezes não está com uma higiene da mão, né, com a mão suja, está botando a mão em algum lugar e aí depois bota a mão no olho. Doutor, fale para a gente sobre isso, da importância da gente manter a higienização.
Aí vem o risco, além, assim, então a primeira coisa que eu Depois a gente pode até voltar nesse assunto aí do esfregar o olho, né, do dano pro olho. Mas essa questão da contaminação é fundamental. É, o veículo que leva a infecção pro olho, normalmente, é a mão, né? E aí a gente vai ter as conjuntivites infecciosas, né, as transmissão de doenças, inclusive respiratórias, né, que se pega aí pela contaminação nas secreções da face, tanto do olho, do nariz e da boca. É, e o nosso olho, ele realmente não foi feito para receber a nossa mão, especialmente quando estiver suja, né, quando estiver na rua.
Olha só.
E esse hábito de esfregar o olho, realmente, quem tem coceira, quem tem olho seco, tá lá no meio da rua, daqui a pouco o olho coça e pronto, vai a mão no olho, né, toda contaminada ali, né.
Exato.
Isso realmente tem que evitar.
E como seria ideal da gente coçar o olho nesses casos, né? Que às vezes tem essa coceira, você não tem um álcool ali para passar na mão, e aí, meu Deus, como faço?
O ideal é não coçar o olho, né? Como dizia o professor Milho, dizia assim, o olho tem que ser coçado com o cotovelo. Mas com o cotovelo é impossível, exatamente. Não pode coçar o olho. Né? Então, assim, não pode coçar o olho, né? O que a gente tem que fazer se tiver coceira, tá em algum outro ambiente, não tá... O ideal é procurar algum lugar que tenha água corrente e lavar a mão e jogar água fria nos olhos, assim, com os olhos fechados, né? Que a água, o frio ajuda a aliviar a coceira, assim, a compressa gelada é uma coisa que alivia muito a coceira, especialmente a coceira da alergia, né? Então, se puder, em vez de esfregar o olho, lavar com água fria... é o ideal. E aí a outra coisa que a gente tem, as outras medidas, né, assim, que a gente voltando àquele assunto ali do esfregar o olho, quem tem alergia, no momento que começa a coçar, se a pessoa esfregar o olho, potencializa o processo inflamatório da alergia. É um ciclo assim, vicioso, e quanto mais coça, mais dá vontade de coçar.
Sim.
Então a gente tem que tentar parar no começo, não começar a coçar.
Exatamente.
E aí, assim, a gente tem, aí, claro, diferenciando aí o olho seco e a blefarite, que seria um capítulo, e as alergias outro capítulo. Nas blefarites, especialmente quem tem essa oleosidade da margem palpebral, uma medida que ajuda muito é fazer uma higiene dos cílios e das pálpebras diariamente com um shampoo líquido de glicerina, esses shampoozinhos infantis neutros, diluídos com água. Olhos fechados, pega uma gotinha de shampoo, faz uma espuminha e fazer uma higiene dos cílios e das pálpebras. Isso é uma medida assim, de saúde ocular interessante para reduzir a coceira relacionada à blefarite seborreica. E também, para o alérgico, também é interessante. Se ele não tiver alergia, claro, ao shampoozinho ali, né? Porque quanto mais limpo tiver a margem palpebral, a região em volta dos olhos, também menos risco de contaminação, presença de alergenos que vão desencadear os processos alérgicos, né? E a coceira. E no caso do alérgico mesmo, que tem alergia, e é interessante a gente colocar, é muito comum a associação da alergia ocular com a alergia respiratória, nas formas assim, crônicas de alergia. Então, assim, raramente a pessoa tem só alergia nos olhos, né? Pode ter, mas normalmente essa pessoa já tem uma rinite alérgica, ela espirra.
Sim, acaba atrelando.
Às vezes,
né,
tem formas mais graves, tipo asma, dermatites, né, alérgicas, lesões de pele. E esse paciente realmente aí, ele tem que ser tratado especificamente para alergia ocular, com colírios, que a gente tem medicamentos. Desde medicamentos assim para as crises, né, para quem tem uma crise a cada 2 meses ali usa o colírio na crise, até medicações de uso contínuo para quem tem assim crise toda semana, né? E
Nossa.
Algumas formas de alergia podem ser graves. Isso acho que esse destaque é importante.
Muito
a gente tem uma forma de alergia nas crianças que normalmente começa ali pelos 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, que vão até normalmente o final da adolescência, 18, 20 anos de idade. Que é uma alergia grave nos olhos, assim, crônica e grave. Então, são crianças que parece que estão sempre com conjuntivite. O olho sempre vermelho, inchado, secreção. Porque a conjuntivite alérgica normalmente não dá aquela secreção de colar o olho, né?
Sim.
Dá coceira, lacrimeja, uma secreção assim mais mucosa, clarinha, ocasionalmente. Mas essas crianças não, elas têm um quadro crônico de inflamação ocular... volta e meia, elas voltam do colégio porque o colégio falou, ó, vai pra casa que tá com conjuntivite, né, pra não passar pros outros colegas, e na verdade são quadros alérgicos. E essas conjuntivites da infância mais grave, elas podem causar lesões na córnea e levar à perda de visão. Então, só que realmente os pais têm que ter uma atenção e levar o oftalmologista para fazer um bom exame e um
com
controle
certeza,
adequado.
Com certeza, prevenção também. Doutor Tiago, a gente tem perguntas aqui dos nossos queridos ouvintes que estão acompanhando a entrevista. O Pedro Luiz do Valqueire pergunta sobre a causa do tersol. O que que causa o tersol?
Ah, boa pergunta. O tersol, que é o ordéolo, né, o nome técnico do tersol, ele é uma inflamação e ou, muitas vezes, com infecção das glândulas de gordura da borda da pálpebra. A gente chama de glândulas de meibômio. São essas as opções, uma inflamação crônica no paciente que tem blefarite seborreica, aquele que eu estava falando lá no começo. Ele tem uma oleosidade alterada da borda da pálpebra, uma inflamação crônica ali na raiz dos cílios, e essa seborreia, essa oleosidade possibilita a colonização de estafilococos, que são essas bactérias comuns da pele. A bactéria entra dentro da glândula e faz uma infecção, que é o tersol. Aí fica aquele edema, dor, vermelhidão, às vezes tem, né? Isso é o tersol. Então, para não ter tersol, o cuidado é aquela higiene do shampoozinho que eu falei ali atrás. Manter uma boa higiene palpebral diariamente, compressas de água morna ajudam também, mas é fundamental essa boa higiene palpebral para controlar a oleosidade da pálpebra e evitar essa colonização das bactérias.
Perfeito, doutor. Obrigada, Pedro, pela sua participação, querido. Pergunta respondida. A Alcir Vieira, da Penha Circular, você meio que já respondeu a pergunta dela. Ela diz, gostaria de saber se existe uma maneira de coçar os olhos com o cotovelo. Agora eu fiquei com isso na cabeça.
Não, assim, o que é menos pior, o que é assim, o olho, ele é uma esfera, né? Uhum. Uma bolinha, que a gente chama de globo ocular. E ele é um pouco elástico. Se a gente apertar com o dedo, ele se deprime e ele volta, né?
Ai, que nervoso. Eu tenho muito nervoso com coisas nos olhos.
Mas é simples. Fecha o olho, se apertar em cima a pálpebra, a gente percebe que o olho, ele vai e volta. Só que cada vez que a gente faz isso, e se fizer com vigor, a gente está deformando a córnea e ela volta para sua posição. Esse trauma repetido, ele vai, em algumas pessoas que têm uma córnea mais frágil, ele pode causar uma deformação da córnea com o passar do tempo e levar a baixa de visão. Né? E isso é uma doença que a gente chama de ceratocone, que é uma doença da córnea que tem uma predisposição genética, mas que está associado a um trauma repetido de esfregar os olhos. Então a gente tem que evitar ao máximo. Se não tiver jeito, se for coçar e não puder evitar, tem que coçar só lá no cantinho e não no globo ocular.
Não.
A gente deve evitar ao máximo essa pressão sobre o globo, né?
Eu tô amando essas dicas, porque agora quando eu for coçar os olhos, eu tenho muito cuidado, mas agora então vou ter mais cuidado ainda, vou ficar lembrando de você falando da deformação das córneas. Não vai ficar ressoando na minha cabeça, aí eu vou lembrar, não vai com o cotovelo. Ai, muito bom, doutor.
Outra coisa é que assim, em quem tem alergia realmente, né? A criança, os pais falam, meu filho não pode coçar o olho. Mas se ele tem coceira e tem alergia, e a gente não tratar a alergia dele, não adianta dizer pra não coçar. Coitado, ele vai coçar. Então a gente tem que tratar a alergia para evitar que venha a coceira a desencadear o processo ali de trauma. Então, assim, às vezes só falar não resolve, né? A gente tem que ter ações aí para ajudar.
Com certeza, a prática, né, doutor? Doutor Tiago, a gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje pelo tempo. Que entrevista interessante, muitas participações aqui no Mulher Brasileira. Gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no nosso canal de comunicação, de expansão de conhecimento, que é esse programa do Mulher Brasileira. Deixo aberto aqui para você compartilhar conosco os seus canais de comunicação, para que os nossos ouvintes que tenham possíveis dúvidas, né, possam compartilhar com você, possam te acompanhar também.
Sabe, eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas eu tenho o Instagram aqui do consultório, da clínica, que é @idto.oftalmologia. É Instituto de Diagnóstico e Tratamento Ocular. É idto.oftalmologia. Então está à disposição aí para os ouvintes.
Perfeito, doutor Tiago, muito obrigada novamente. Tenha uma ótima manhã, ótima semana e volte sempre à Mulher Brasileira.
Obrigado, obrigado. Prazer. Tchau, tchau.
Tchau,
bom dia.
Tchau, querido.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio.